Paulo, antes de entrar no assunto que você nos propôs aqui, eu quero te perguntar, fazer uma pergunta mais direta e espero que você tenha uma resposta imediata e clara. Quando é que a bolsa vai parar de cair?
Hoje está subindo.
É, eu vi.
Está subindo a besteirinha lá. Está difícil, né?
Está difícil.
Parece um trem fantasma, né? Cada curva parece um esqueleto.
Eu brinquei com um amigo meu que gosta muito de fazer aí os seus investimentos na bolsa. Falei assim, olha, isso aqui está parecendo esse último gráfico da bolsa, acho que foi na sexta-feira, está parecendo o seu coração acompanhando a bolsa de valores. Parece um eletrocardiograma esse negócio aqui.
É isso aí. Agora, realmente, Paulo, tem a volatilidade à flor da pele. A certeza é essa, né, Cacá?
É.
A gente tá americana, enfim, uma série de coisas, China, coronavírus, internamente alguns problemas políticos, problemas geopolíticos no mundo, enfim.
É.
A certeza é assim, a gente ainda acha que o mercado é para cima, mas de fato, volatilidade é a certeza que a gente vai ter nos próximos episódios.
Pois é, eu ontem, inclusive, quando eu recebi a informação à noite sobre a decisão do governo norte-americano de tirar o Brasil daquela lista de países em desenvolvimento, tal, criar ali algumas barreiras para o Brasil, para a China, tal, eu falei, bom, caramba, se a bolsa já não estava bem, vai ficar pior ainda com essa notícia, mas surpreendentemente abriu agora em alta. Agora, Paulo,
é
o seguinte... Você, já que a gente está vivendo uma situação em que a bolsa, como você disse, a perspectiva é de volatilidade, de incerteza, e nós temos uma política já definida, inclusive para os próximos meses, de manutenção de juros bem baixos, os mais baixos que a gente já conviveu, você tem uma opção aí que é o título de crédito privado. O que, que é isso, Paulo? Como é que a pessoa faz para investir nesse título?
Vamos lá, até então o brasileiro sempre teve muito acomodado, entre aspas, e acostumado a investir em renda fixa no Brasil, por conta dos históricos de juros altos, enfim, vários fatores que a gente já discutiu aqui anteriormente. E a maioria das pessoas investia na tradicional caderneta de poupança, nos títulos emitidos pelos bancos ali, os CDBs, principalmente, algumas letras isentas, LCI e LCA, e também no título público federal, né, no título do Tesouro Direto, ali, muitos eram investidores. E aí, de fato, com essa perspectiva de juro cada vez mais baixo, a gente teve mais um corte de taxa de Selic, né, que é a taxa definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, que a gente considera como um juro básico da economia. Muita gente quer estar no renda fixa, mas realmente está incomodado e querendo buscar alternativas dentro do mercado de renda fixa. E aí uma opção que tem crescido bastante no Brasil nos últimos anos é o tal do crédito privado. O que, que é isso? Na verdade, são títulos emitidos ou por bancos, né? O próprio CDB é considerado um título de crédito privado, né? É, quando não é uma emissão pública, né? Isso é de um ente público, que a gente chama de tesouro, por exemplo, todos os títulos que são emitidos por empresas privadas, dentre elas os bancos, são considerados de crédito privado. Então, a gente tem algumas categorias. A mais comum delas é o CDB. Então, são títulos emitidos pelos bancos, ou as letras de câmbio também, que são títulos emitidos pelas financeiras, que são a forma de captação dos bancos e das financeiras para poder emprestar dinheiro na outra ponta. Né? Você tem algumas categorias diferentes, como pós-fixado, isto é, geralmente a taxa atrelada ao CDI, e aí você vai saber a rentabilidade no final. Lógico, se o CDI aumenta ou diminui, você acaba tendo uma rentabilidade diferente. Você tem também os títulos pré-fixados, que é aquele que você já sabe a rentabilidade na hora que você compra o título. Então, por exemplo, tem um banco ou uma financeira que emite um título que vai pagar 7% ao ano e para 3 anos, enfim. E aí você vai receber, independente da taxa Selic subir ou cair, 7% ao ano ali, menos os impostos que são retidos na fonte. E tem aquela terceira categoria que são títulos indexados à inflação. Os próprios bancos podem emitir CDBs ou letras de câmbio, no caso das financeiras, que podem pagar um IPCA, que é um indexador de inflação, mais uma taxa de juros. Por exemplo, IPCA mais 4% ao ano, 5% ao ano, dependendo do prazo e do banco. Então, falando de emissão de crédito privado e bancária, geralmente os bancos que são menores, né, entre aspas, apresentam um pouco mais de risco de solvência, eles costumam pagar taxas melhores do que os bancos de primeira linha, que são os bancos maiores. Mas eu praticamente tenho 5, 6 grandes bancos, né? Então eles costumam, pelo seu tamanho e credibilidade, entre aspas, acabam pagando um pouquinho menos de taxa. Só que no caso de emissões bancárias, a gente tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso é, o investidor ele está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito quando ele faz um CDB ou uma letra de câmbio numa financeira, é até R$ 250 mil por CPF por instituição, sendo que o limite é até R$ 1 milhão. Então, por exemplo, se você tem R$ 300 mil, você tem 3 CDBs de bancos distintos, bancos de segunda linha. Se houver um problema com esses bancos daqui a algum tempo, os 3, Deus me livre, quebrarem, você recebe R$ 100 mil, lógico, mais rendimento até a nada que o banco foi liquidado, de cada instituição. Então, até o limite de 250 mil, você está coberto por um fundo garantidor. Isso acaba se tornando uma alternativa interessante, porque, às vezes, um CDB de um banco médio, de segunda linha, ele paga entre 10% a 20% a mais de taxa do que um banco tradicional. Então, você consegue uma rentabilidade maior. E, por outro lado, tem também o mercado que a gente chama de dívida corporativa, que é algo que tem crescido muito nos últimos anos. Que é o quê? As empresas emitindo títulos de dívida, e aí o investidor pode comprar esses títulos, né? São as conhecidas debêntures, né? Que são títulos de dívida emitidos por empresas. Algumas delas entram na categoria de debêntures incentivadas. O governo criou uma portaria alguns anos atrás, que tem alguns títulos que, se forem para investimentos de infraestrutura, elas têm isenção de imposto de renda para pessoa física. Então, esse tipo de título também tem ocupado cada vez mais espaço no mercado por conta de novo, as baixas taxas de juros que a gente tem. Então, o investidor ele acaba tendo uma rentabilidade um pouquinho maior, porque o risco de emissão de título de uma empresa acaba sendo um pouco mais arriscado, às vezes, do que um próprio banco, ou até mesmo um título do Tesouro, e ainda você tem a isenção do imposto de renda. Então, é sempre muito importante que você olhe o risco de crédito daquela empresa. Então, por exemplo, empresas super conhecidas, como a própria Vale do Rio Doce, Petrobras, essas empresas de celulose, como a Suzano, Fibra, enfim, todas elas têm títulos de dívidas que são negociados no mercado, geralmente são títulos de longo prazo, e você, como investidor, pode comprar esses títulos e se apropriar dessa rentabilidade, e grande parte desses títulos tem a questão de isenção de imposto de renda. Então, quando você bota na ponta do lápis a rentabilidade líquida que te sobra, é quando comparado um título do Tesouro ou um CDB de um banco, ou até mesmo um título de dívida corporativa, uma debênture, por exemplo, incentivada, que você tem isenção de imposto de renda, no final do dia acaba sobrando muito mais para o investidor. Lógico que sempre usando aquelas máximas que a gente já falou, é sempre importante diversificar, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, ter a perspectiva que esses títulos geralmente têm vencimento um pouco mais longos, mas não quer dizer que você precisa segurar até o vencimento. No caso de uma emergência, você consegue vender esse título no mercado secundário, isto é, mesmo antes do vencimento, mas sempre olhando uma perspectiva de prazo longo, porque quanto mais tempo você conseguir deixar aqueles recursos, mais taxa você vai conseguir e se apropriar de uma rentabilidade melhor usando essa questão do benefício fiscal. Então,
Okay, um pouquinho, então.
De fundos tem crescido muito no Brasil. Os Estados Unidos são um mercado super grande, comum, assim, já há muitos anos. E aqui a gente tem evoluído cada vez mais.
Ok, então. Muito obrigado, Paulo Henrique. Boa semana.
Um grande abraço. Boa semana a todos. Bom dia.